DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Trabalhadores angolanos das empresas públicas Endiama e Tecul queixam-se das condições de trabalho e ameaçam com greve.
Não há melhorias para o trabalhador e, principalmente, problema de salário. Isso é uma aberração. O nosso câmbio não passa de 200 dólares.
Conferência Internacional sobre a Líbia termina com progressos e crítico de cinema moçambicano é um dos convidados do Talent Press Durban.
Um evento que fui selecionado abre várias portas em termos internacionais, além dos palopes que eu já participava.
São estes os destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. Fique connosco. Em Angola, os trabalhadores da empresa pública de exploração de diamantes, Endiama, ameaçam realizar uma greve geral nos próximos dias em protesto contra os baixos salários e más condições de trabalho. A ameaça de paralisação surge numa altura em que centenas de funcionários da transportadora estatal de Luanda, Tecul, estão a ser demitidos por terem participado numa greve em abril deste ano. Detalhes com o nosso correspondente em Luanda, Burralho Ndomba.
Na quarta-feira da semana passada, os trabalhadores da Endiama, reunidos em assembleia, deram uma moratória à entidade patronal para atender às suas necessidades num prazo de 5 dias. Uma semana depois, não houve nenhuma resposta oficial. Os funcionários, na sua maioria engenheiros, exigem um pagamento do salário de acordo com o câmbio oficial. Pedro Muxito, o primeiro secretário da Comissão Sindical, diz que os trabalhadores da segunda maior empresa pública angolana, depois da Sonangol, clamam por dignidade.
Não há melhorias para o trabalhador e, principalmente, problema de salário. Isso é uma aberração. O nosso câmbio não passa de 200 dólares. 190 não passa de 200 dólares. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Uma empresa, a segunda empresa do país. A segunda empresa do país produz.
Os trabalhadores da diamantífera protestam também contra a aquisição de carros de luxo para os chefes de departamento, enquanto a empresa se furta a atualizar os salários. O sindicalista Muxito diz também que a Endiama não está a cumprir o decreto presidencial sobre as medidas de prevenção da Covid-19.
Desde que começou mesmo, a empresa incumpriu sempre. Ouve-se falar de teletrabalho. Lógico, teletrabalho é a empresa que faz teletrabalho. Mas a empresa, como a nossa empresa, pronto, lá fora é visto grande empresa, que não há condições para teletrabalho, porque são os mesmos. Por isso nós já aconselhamos que uma empresa, de vez de tancar os trabalhadores em casa, ou se não fizerem teletrabalho, não há condições de portar internet, controle, essas coisas todas. A empresa tem condições de alugar tantos prédios que o PGR confiscou. É uma empresa pública. A empresa pode conversar. A empresa pode alugar esses edifícios. Os trabalhadores continuam a dar o seu máximo.
Não há recuo na decisão da greve, dizem os funcionários. Entretanto, Antônia Vitória, do Departamento dos Recursos Humanos, pediu ponderação aos trabalhadores.
As assimetrias que foram ditas aqui, os processos de assimetria, nós temos colegas aqui da DRH que podem dizer aqui em viva voz que está sendo feito. Então, eu apelava a todos nós que continuássemos com o diálogo. O diálogo é sempre a melhor forma de resolver os nossos problemas.
Entretanto, mais de 300 funcionários que, em abril, realizaram uma greve contra as constantes violações dos direitos trabalhistas na empresa pública de transporte coletivo urbano de Luanda, Tecul, foram notificados com processo de despromoção e despedimentos. O líder sindical, Domingos Epalanga, considera ilegais as medidas disciplinares promovidas unilateralmente pelo presidente do Conselho de Administração da Tecul, Pedro Pereira.
Estamos muito próximos, portanto, de umas centenas de trabalhadores que começam a sofrer, portanto, as primeiras medidas disciplinares. Desde despedimentos sem justa causa, desde a aplicação de medidas consubstanciadas na redução de salário dos trabalhadores, na baixa de categoria dos trabalhadores, portanto, sem o mínimo de lisura.
As notificações entregues aos trabalhadores não estão assinadas pelo instrutor do processo, segundo o sindicalista. Face ao que consideram ser violações aos direitos dos trabalhadores, a Comissão Sindical prevê promover em breve vigília na sede do Ministério dos Transportes para exigir um pronunciamento do ministro Ricardo de Abreu.
Porque entendemos que o silêncio em face da situação gravíssima que os trabalhadores da Tecul atravessam configura cumplicidade de sua excelência, senhor ministro dos Transportes, porque tem tudo para fazer uma intervenção mais substancial com vista a se pôr definitivamente cobro a esta má novela, portanto, chamada Tecul.
A DW contactou o PCE da transportadora pública e não teve respostas. De Luanda para a DW, Borralho Ndomba.
Como devem os trabalhadores exigir os seus direitos? Na sua opinião, as greves são solução? Foi esta a questão que lhe colocámos esta manhã. Caltan da Costa entende que as greves são uma das soluções, são um meio para transmitir as inquietações dos trabalhadores. Mas é também importante que os trabalhadores sejam estratégicos e usem outros meios de comunicação para poderem manifestar-se e apresentar soluções para ultrapassarem os problemas. Espero que esta manifestação em Angola não seja política e leitura livre. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública, CIP, será ouvido hoje pela Comissão de Inquérito criada pela PGR para investigar a alegada rede de exploração sexual na cadeia de Nanvela, em Maputo. Este é um caso que foi denunciado a semana passada pelo próprio CIP, através da publicação de um estudo e de um vídeo. Segundo o CIP, existem neste estabelecimento prisional guardas que estão a obrigar reclusas a prostituírem-se. Nas últimas 48 horas, cerca de 500 deslocados vindos de Palma terão chegado a Pemba. Relatam assassinatos, raptos e ações de grande violência por parte dos insurgentes. De acordo com o jornal O País, quando desembarcaram na praia de Paquiteque, os deslocados são recebidos pelas forças de defesa e segurança e não por organizações humanitárias como era habitual. Os relatos dos deslocados contrariam o governo moçambicano, que continua a insistir que a situação no distrito de Palma está controlada. Entretanto, esta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, disse esperar que a Missão Europeia de Apoio à Informação e Treino a Moçambique para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado seja formalmente aprovada até ao próximo dia 12 de julho. Segundo o governante, o processo de organização da missão está já a ser concluído. As declarações de Augusto Santos Silva ocorreram no mesmo dia em que os chefes de Estado e de Governo da SADEC aprovaram em Maputo o mandato da Força em Estado de Alerta da organização para travar o terrorismo na mesma região. Os Estados Unidos anunciaram ontem que vão apoiar a governação local em Moçambique com 16 milhões de euros. Segundo um comunicado enviado à imprensa, o programa prevê a realização de parcerias com os governos locais de Cabo Delgado, Nampula e Zambézia, com o objetivo de melhorar os serviços públicos e aumentar a eficácia, transparência e responsabilidade do governo para com os cidadãos.
DW África. Deutsche Welle.
A Conferência Internacional sobre a Líbia, que teve lugar ontem na capital alemã, Berlim, conseguiu progressos no caminho para a paz e estabilidade no país. O encontro organizado pelas Nações Unidas e que contou pela primeira vez com a participação do governo de transição líbio terminou com uma declaração conjunta na qual todas as partes concordaram com a retirada de todos os combatentes estrangeiros do país. Najla Al-Maghouch é a ministra dos Negócios Estrangeiros da Líbia e fala em progressos. Registámos progressos em relação aos mercenários e esperamos que nos próximos dias se tenham retirado dos dois lados. Penso que isso será encorajador e reforçará a confiança de ambos os lados. Depois seguir-se-ão novas medidas.
Other steps will follow.
A realização das eleições a 24 de dezembro é outro dos compromissos que sai renovado desta conferência e que, aos olhos do ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, é crucial para a estabilidade no país. Em declarações aos jornalistas após o encontro, Heiko Maas reiterou que o povo da Líbia merece finalmente ser ouvido, pedindo que a data das eleições seja cumprida. O político alemão destacou também os progressos alcançados. Hoje entramos numa nova fase nos esforços pela paz e estabilidade. O governo de transição da Líbia está à mesa e já não estamos apenas a falar da Líbia, mas, acima de tudo, estamos a falar com a Líbia. Não descansaremos até que as últimas forças estrangeiras tenham deixado o país. O otimismo é também partilhado por Emmanuel Dupuy, presidente do Instituto de Estudos e Segurança na Europa. Entre a reunião de 19 de janeiro de 2020 e esta conferência, houve uma grande mudança política. A votação que se realizou em Genebra, em fevereiro passado, e que deu origem a um governo de unidade nacional provisório, validado por todas as facções e que é constituído por Mohamed Younis El Menfi e pelo primeiro-ministro Abdelhamid Beiba, que esteve presente em Berlim. Além do governo provisório líbio, participaram nas negociações desta quarta-feira representantes da França, Rússia, Egito, Turquia, Estados Unidos e várias organizações internacionais. No entanto, e como fizeram notar alguns observadores, um dos principais protagonistas da crise líbia, o Marechal Khalifa Haftar, não foi convidado.
DW Notícias.
A Presidência da República Centro-Africana anunciou esta quarta-feira a formação de um novo governo, duas semanas após a nomeação de um novo primeiro-ministro. Constituído por 31 ministros e um vice-ministro, o novo executivo é composto por pessoas próximas do presidente Faustin Archange Touadéra, reeleito em 2020 numa eleição contestada. Um ataque aéreo efetuado esta terça-feira a um dos mais movimentados mercados em Tigray, na Etiópia, resultou na morte de dezenas de civis. Não se sabe ainda qual o valor total das vítimas mortais, uma vez que o acesso à área foi bloqueado por soldados, segundo testemunhas ouvidas pela AFP. Em comunicado esta quarta-feira, os Estados Unidos condenaram o bombardeamento e exigiram um cessar-fogo imediato. A variante Delta do coronavírus pode ser responsável por 90% das novas infecções na União Europeia até ao final de agosto, quem o diz são os especialistas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, que voltam a frisar que esta variante inicialmente detectada na Índia é 40 a 60% mais contagiosa do que a variante britânica. O famoso programador informático John McAfee, de 75 anos, foi encontrado morto na cela que ocupava numa prisão em Barcelona. Segundo fontes judiciais, poderá ter-se tratado de suicídio.
DW Cultura.
Hélio Nguane é um jovem que desponta na crítica cinematográfica moçambicana e que não se deixa vencer pelas dificuldades, voando cada vez mais alto. Recentemente foi convidado a participar no Talent Press Durban, que decorre de 16 a 25 de junho, no contexto de uma iniciativa que conta com a parceria do Festival Internacional de Berlim. A conversa com a DW Hélio Nguane começa por revelar que esta é a primeira vez que participa num evento internacional de cinema.
É a primeira vez que participo de um evento desse género. Tenho participado de alguns eventos moçambicanos, mas não eram da mesma envergadura internacional.
Espera então que este seja um pontapé de saída para a arena internacional e também uma oportunidade para obter mais conhecimentos.
Sem dúvida. É um evento que fui selecionado, abre várias portas em termos internacionais, além dos palopes que eu já participava em algum, como produtor e coordenador do programa Cinema em Foco, passa na RDP África, tinha a possibilidade de ter o universo dos palopes. Agora, participando deste evento, tenho a possibilidade de encontrar países, não só os que falam português, mas também países francófonos e países anglófonos.
E como é que é esta sua relação com os palopes?
Tem sido alicerçada, de certa forma, pelo programa Cinema em Foco, que é um programa que eu produzo, que eu estou a produzir desde 2019. O programa é sobre cinema, é radiofónico, e tenho a possibilidade de entrar em contato com vários cineastas de palopes. Alguns estão vivendo nos países africanos, de língua oficial portuguesa, outros estão na diáspora. Então, semanalmente, recolho informação e divulgamos essa informação. E a ideia é conectar o mundo dos palopes para todo mundo ficar a saber o que está sendo feito em termos de cinematográfica. Então, dessa forma, conseguimos criar um circuito e esse circuito abre-nos porta para estarmos em conexão com outros países que produzem cinema.
E se formos a falar de um boom de cinema nesta altura nos palopes, o que é que o Hélio apontaria como um grande exemplo?
Temos vários exemplos. Lembro de falar sobre Moçambique. Temos vários concursos, mas temos dois que têm destaque. Iria ser o concurso produzido pelo CCMA, que é o Centro Cultural Moçambicano-Alemão. Temos também um concurso produzido pelo Cucoma, que também acopla, além dos cineastas moçambicanos, cineastas de fora, dos países africanos de língua oficial portuguesa. E estão a descontar vários cineastas, como o Rosbot Mastiles, Lara Souza, entre outros. Na Guiné-Bissau temos o Bungé, em Cabo Verde, temos a Samira Vera Cruz, que está a produzir grandes filmes, grandes documentários. Em Angola, temos a geração 80, que está a trazer grandes cineastas. Então, o cinema em português está em alta. O que falta, de verdade, é a divulgação. E com este programa de cinema, que nós estamos a produzir, que é o Cinema em Foco, nós estamos a tentar trazer a ribalta esses cineastas.
O Talent Press Durban integra o Durban Film Art Institute, criado em parceria com o Festival Internacional de Cinema de Berlim e o projeto Berlinale Talents. Entende a iniciativa como uma espécie de esforço para a inclusão de outros nichos de mercado nas grandes telas internacionais?
Sim, sem dúvida. É uma questão de inclusão, é uma questão de reforçar a união entre os países africanos e consegue-se perceber que a língua não tem sido um obstáculo, porque grande parte das vezes temos países que falam francês, países que falam inglês, estão muito avançados em termos de cinema, e abrindo espaço para que ingressem países africanos de língua oficial portuguesa, estamos a tentar aumentar o ciclo para que nós aprendamos mais com essa experiência que esses países anglófonos e francófonos já têm.
Esta foi uma entrevista com Hélio Nguane, produtor, jornalista e crítico de cinema moçambicano, conduzida por Nádia Issoufou. E agora, como já tem sido habitual, seguimos com o resumo dos resultados do Euro 2020, hoje na companhia de António de Deus.
Está encerrada a fase grupos do Euro 2020. França venceu o grupo F com 5 pontos. Os campeões do mundo empataram a 2 bolas com Portugal. 2 golos de Cristiano Ronaldo da marcação de grandes penalidades. CR7 soma agora 5 golos em 3 jogos neste europeu e igualou o antigo avançado iraniano, Ali Daei, como os dois maiores goleadores de seleções, com 109 golos. Para a seleção francesa, Benzema também bisou. Portugal apura-se então como o terceiro melhor classificado da fase de grupos, isto porque em Munique a Alemanha esteve eliminada até aos 84 minutos pela Hungria, momento em que Leon Goretzka empatou a partida a 2 bolas e resgatou a seleção alemã para o segundo lugar do grupo F e segue para os oitavos de final. Turquia, Rússia, Macedónia do Norte, Escócia, Polónia, Eslováquia e Finlândia foram eliminadas na fase de grupos. O quadro dos oitavos de final é o seguinte: Países Baixos, República Checa, Bélgica, Portugal, Croácia, Espanha, França, Suíça, Inglaterra, Alemanha e Suécia, Ucrânia. Os oitavos de final arrancam este sábado, 26 de junho, com o país de Gales, Dinamarca, e a Itália, Áustria.
DW, espaço do ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Esta quinta-feira perguntamos-lhe como devem os trabalhadores exigir os seus direitos e queremos saber se, na sua opinião, as greves são solução. Rosário da Historicidade Metepa, que nos escreve de Xemba, Moçambique, entende que os trabalhadores se devem manifestar em silêncio e sem criar tumultos. Deviam combinar entre si para não irem prestar serviços nos seus postos de trabalho. Esta seria a melhor forma de reivindicar os seus direitos como trabalhadores. Se o governo não resolver os problemas, devem então fazer greves, desde que sejam organizadas e regulamentadas. Este nosso ouvinte escreve ainda no nosso Facebook, que dá exemplos de algumas greves que foram bem-sucedidas: a greve geral dos trabalhadores na Nigéria em 1945, em 1947 a dos ferroportuários das colónias francesas e em 1950 na Costa do Ouro, no Ghana. A mesma opinião tem Eliseu José Lopes, que escreve no nosso Facebook que o melhor é fazer greve silenciosa, não aparecendo no trabalho, porque nessas manifestações com a polícia podem haver tumultos, é o que diz Eliseu José Lopes. Salimo António Augusto entende que não. A adesão à greve desprestigia a empresa, com o risco de perder alguns contratos. Segundo este nosso ouvinte, há que pensar. Antes de aderir às greves, os trabalhadores devem pensar que, no final das contas, quem paga a fatura são as crianças. O espaço do ouvinte desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigado por terem estado na nossa companhia e por terem participado nesta nossa já habitual pergunta do dia. Se quiserem saber mais sobre estes ou outros temas, já sabem, estamos à vossa espera em www.dw.com/português e estamos sempre também à espera dos vossos comentários aqui no nosso Facebook. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenham um ótimo dia de quinta-feira.